Está começando mais um Café com Velocidade.
This is very good, mate. Very, very good.
Wow. Café com Velocidade, seu podcast semanal de automobilismo, com Bárbara Franzin, Fábio Campos, Thiago Raposo e Thiago Rosa. Café com Velocidade.
Olá, amigos do Café com Velocidade! Chegamos aqui à nossa edição número 225. Olha que número bacana, né? E a gente tem aí, como sempre, muito a comentar do que aconteceu no mundo do automobilismo. E também a gente tem um espaço aí especial para discutir um pouco de Fórmula 1. Tudo bem que eles estão em férias, mas a gente fala sobre esse universo. A gente tem as discussões que o campo sempre propõe aqui para a gente falar. Então já queria passar até a bola para ele. Fábio Campos, você aí propôs, né, discussões bem legais de Fórmula 1, e eu acho que esse programa ficou super interessante. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Olá, Bárbara, isso aí. Muito obrigado por ter me chamado antes. Eu fico muito satisfeito. Convido o ouvinte a participar da discussão, aproveitando esse intervalo da Fórmula 1, e também, claro, falar sobre Indy e NASCAR, que são categorias que tivemos aí no final de semana e que valem a pena também ser mencionadas. Então, coisa para se falar, a gente sempre encontra. Não é isso, Rosa?
Oh, obrigado, Fábio Campos. Fábio Campos lembrando de me chamar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqui desse podcast que fala de tudo do automobilismo, mesmo em um momento olímpico aí, a gente firme e forte, trazendo discussões, como já bem dito pela Babi, como já bem dito pelo Campos, coisa aí que a gente não tem tempo de discutir, às vezes, por causa dos programas, que tem muita coisa para falar. Esse programa tá mais curtinho, semana que vem tá menor ainda, mas com certeza a gente faz esse programa com o máximo possível, dando o máximo possível da gente para poder ter qualidade. E o Thiago Raposo, que eu vou chamar a seguir, tem um recado, né, pro pessoal, aproveitando esse início de programa, não é isso, Thiago Raposo?
Com certeza, Rosa, olá todo mundo, programa bem legal aí, discussões aí acaloradas, que a gente até chama você a participar do próximo programa, mandando coisas, e a gente teve comentários aqui, a gente teve no último programa, bem legal, o Alexandre Ubaldo aqui comentou, falando da GP2, que ele não conseguiu acordar com a Bárbara. Tá todo mundo aí batendo palmas pra Bárbara, essa nova Bárbara Franzinha acordando 5h30 no domingo pra assistir corrida e tal, e tá de parabéns. E também tivemos aí o comentário do Márcio Neves, que aí também é companheiro, grava o podcast dele, o Speed Trap, que eu recomendo ouvir também, um podcast bem legal. E ele fez uma análise bem detalhada aí, falou um pouquinho da situação do Bruno Senna, da Williams, que inclusive o Thiago Rosa gostou bastante do comentário, né, Rosa? Você comentou com a gente depois?
Exatamente, foi assim, é interessante como o pessoal, né, ele traz visões que às vezes a gente não consegue enxergar nas nossas discussões, então é bem bacana essa participação do ouvinte, e eu, claro, peço para eles participarem mais e mais, né, Raposo?
Com certeza, Rosa, e semana que vem, assim, se o Márcio estiver ouvindo aí novamente esse programa, a gente pede outro comentário, porque semana que vem a gente vai precisar desses comentários até para pautar o programa. Vocês vão ver no finalzinho que tem pouquinhas categorias. A gente pede o Alexandre também e todos os outros ouvintes para nos mandar comentários. Mas vamos parar de enrolação, vamos entrar no programa 225 com uma discussão sobre automobilismo, uma discussão aí das mais puras possíveis. Então, já que estamos de férias de Fórmula 1, vamos aproveitar esse espaço do podcast, que era um espaço dedicado à Fórmula 1, para a gente discutir vários assuntos durante aí o ano inteiro. A gente sempre se esbarra em uma questão polêmica, um assunto que a gente queria se aprofundar mais, mas por não deixar o podcast maior do que ele já é, a gente acaba cortando um assunto e falar. Fábio Campos, principalmente, que até tem a patente da frase, esse é um assunto para o próximo programa. Enfim, chegou o próximo programa, não temos Fórmula 1 aí por um bom tempo, a categoria está de férias, só volta em setembro, dia 2 de setembro, em Spa-Francorchamps. Então eu queria chamar o Fábio Campos. Fábio, você que já discutimos care, já discutimos asa móvel, pilotos, comprometimento, categoria de base e tal, queria que você jogasse um assunto aí na roda, vamos tentar debater um pouco e até chamando aí o amigo ouvinte para nos comentários participar também, mandar o seu comentário. Semana que vem a gente lê aqui, semana que vem a gente vai ter uma outra rodada aí de assuntos para o próximo programa. Então é isso, Fábio Campos.
Bom, Thiago, a discussão, eu acho assim, que a gente pode ter. Aliás, eu fico muito preocupado, porque significa então que nós só podemos ter os programas de discussões uma vez por ano, então, que são nas férias da Fórmula 1, é isso que eu estou entendendo ou eu estou errado?
Não, você está errado, porque as férias da Fórmula 1 são aí, vão ser 3 semanas de férias de Fórmula 1. Semana que vem a gente também não vai ter Fórmula 1 para falar, a gente pode discutir. E tem as férias de fim de ano também, né? Acabou novembro, a gente ainda, o programa se estende até dezembro, porque ainda tem Fórmula Truck, tem um monte de categoria que vai até dezembro, o espaço está aberto para a Fórmula 1.
Ah, mas eu fiquei decepcionado, achei que você ia me dizer assim, não, nós temos espaço para discussão eterno, é só a gente arrumar espaço, enfim, grava um programa especial, eu fiquei triste, então significa que realmente só tem 2 janelas por ano para discutir, mas eu tô brincando, tô puxando. Brincadeira aqui, mas é bom ter, aproveitar a oportunidade, e tem muita coisa pra gente discutir, né? Na verdade, a gente pode escolher o assunto que a gente pode discutir. O que eu fico mais preocupado, porque nas férias de Fórmula 1 a gente não deixa de assistir outras categorias, né? Claro que não. Que estão aí acontecendo, a gente vai falar sobre 2 delas hoje, por exemplo, no programa. Mas eu fiquei pensando, vendo até a Indy em Mid-Ohio, sobre a discussão, eu acho que não é nem sobre Fórmula 1, ela é mais sobre automobilismo. Eu acho que fica até melhor se a gente puxar isso. A gente vive um automobilismo hoje, a gente já esbarrou nessa discussão, acho que foi um problema, talvez, até o passado, anterior a ele, sobre a questão das ultrapassagens, a questão do show, a questão do espetáculo, que é, para mim, a questão mais preocupante. Eu acho que quando se vai discutir automobilismo, a gente pode discutir, sim, muitas coisas, aquelas questões técnicas, enfim, asa móvel, mas eu acho que tudo isso gira em torno da questão mais preocupante, que é a ultrapassagem. O automobilismo, ele não pode viver sem esse elemento, ele não pode sobreviver sem esse elemento, que para mim é fundamental. Então, o automobilismo hoje em dia, ele tem essa... Ele chegou num ponto, eu temo que a gente tenha chegado num ponto, eu começo a discussão até pessimista, eu temo que a gente tenha chegado num ponto em que ultrapassar ficou tão difícil, ou pelo menos na cabeça das pessoas, ficou tão difícil. É porque eu assisti Stock Car também, eu tô vendo algumas etapas da Stock Car que eu tava atrasado no calendário, e tava vendo essa questão que também envolve o push to pass da Stock Car, que tem o... Acho que a Stock Car, não sei se ela usa esse nome, mas a Fórmula Indy usa, a Fórmula 1 tem lá o seu... na sua asa móvel, o seu KERS, a World Series já tem isso. A GP2, felizmente, está imune por enquanto, já que a gente sabe que, né, a primeira opção de mudança após a Fórmula 1, a primeira opção para seguir a Fórmula 1 vai ser sempre a GP2. Né? Se a Fórmula 1 inventa alguma coisa, a favorita a seguir a sua fórmula é a GP2. Então a gente tem um automobilismo hoje que praticamente todas as categorias têm um recurso para ultrapassar, né? Já pararam para pensar?
Se você me permite adicionar, então, não querendo quebrar, a GP2 tem o pneu, né, que está sendo, queira ou não, uma influência grande.
Sim, sim, mas eu falo sobre o ato de ultrapassar mesmo, né? O GP2 até copiou lá a asa dianteira, o aerofólio traseiro, enfim, várias coisas. Mas eu estou falando do ato de ultrapassar em si, né? Que na Fórmula Indy, lamentavelmente, se voltaram. Não sei, eu não estava achando a temporada esse marasmo todo para tomar essa decisão. Voltar o posto peça. A Stock Car não se ultrapassa mais em freada. É, para mim, o caso mais triste, preocupante e que merece uma discussão. A Stock Car merece uma discussão. Aí, assunto para um próximo programa. E as categorias de base, que normalmente não precisam disso. Uma Fórmula 3 nunca precisou, a GP2 nunca precisou, a própria World Series. A World Series já precisou, sim. A World Series já teve anos muito ruins. Mas a gente chegou num ponto em que não, parece que não se sobrevive mais sem isso. Agora já vou jogando para vocês aí, para vocês darem a opinião. Eu acho que uma discussão boa nesse intervalo, porque a gente teve aí uma Fórmula 1 na Alemanha, as 2 últimas, né? Na Alemanha, que teve algumas ultrapassagens nesse estilo lá na asa, lá na reta, naquela reta de Hockenheim, que não é bem uma reta, mas enfim, todo mundo sabe o que eu estou dizendo. E não tivemos na Hungria um efeito que desse ali por satisfatório. Então, nós tivemos dois casos, dois exemplos nas duas últimas corridas de Fórmula 1. E, enfim, até a de Hockenheim, eu acho que no lugar onde normalmente acontece ultrapassagens, eu acho que colocar a tal zona de ultrapassagem também não é uma ideia muito, digamos, que eu concorde. Mas, enfim, essa é mais para frente. Queria só jogar para você sobre isso. Nós não temos mais no mundo hoje, talvez, ou temos pouquíssimas, categorias em que se ultrapassa disputando a freada, na coragem, no jogar o carro, no arroz, na escorregada das rodas. Não tem. Parece que hoje em dia, para ultrapassar, tem que ter um recurso. Vocês concordam, discordam?
Ah, vou puxar, então, o assunto. Apesar de ter passado o ano falando, eu acho um pouco triste, mas talvez pensando na cabeça de um dirigente, sabe, que quer público, que quer, sabe, atrair gente na televisão. Infelizmente, sabe, são poucos os... vou usar um termo meio, assim, meio extremo. São poucos que são puros com automobilismo. Muito gostam mais do circo ali. É muito melhor ter a diversão garantida, mesmo que não seja tão real, e você vê aquela coisa de um carro não tão bom, mas passando. Eu não gosto muito, eu acho que, sabe, que deixa um pouco artificial, eu acho que deixa, tira um pouco do espírito da coisa, que é só, sabe, um carro ultrapassando o outro, é a briga ali direta, sabe, você criar desvantagem para um, para dar vantagem para o outro, eu não consigo, sabe, gostar disso. Respeito, eu concordo que tem algumas corridas que acabam sendo emocionantes, assim, por assim dizer, porque acabam tendo aquelas excessivas trocas de posições, mas até que ponto essa emoção vale a pena? Eu me pergunto, sabe, talvez a gente vale discutir isso também, porque nada daquilo, muito daquilo ali não é real. Um carro vem, o carro da frente não tem como, falando de Fórmula 1 agora específico, o carro da frente não tem como se defender, porque ele não pode abrir a asa, e o cara de trás vem, passa no meio da reta e vai embora, e aí consegue até abrir mais de um segundo para não levar o truco depois. Estou falando de Stock Car, que você falou que é um exemplo muito bom, que a gente teve um exemplo clássico, se não me engano foi o Ricardo Maurício, o Cacá Bueno, na pista de Londrina. O Thiago lembra muito bem aí, eu acho que foram os dois mesmo, não foi, Thiago? Em Londrina?
O Ricardinho. Creio que sim.
Que o Ricardinho passava o Kaká numa volta, na outra volta o Kaká passava o Ricardinho, e ficava naquela disputa, porque na Stock Car tem um delay, então você fica um tempo sem poder usar. Então era aquela coisa de um usar e o outro... Tá, nossa, olha, a corrida é interessantíssima, troca de posições incessantes. Por outro lado, os dois têm o mesmo tanto de botão de ultrapassagem, que é como eles chamam na Stock Car. São alguns sistemas diferentes. O sistema da Fórmula 1 talvez seja o mais... tem essa diferença. É o mais estranho, talvez o mais injusto. Porque não permite o carro da frente se defender. Não sei, sabe? É muito confuso todo esse assunto. A World Series tem asa móvel, mas se fica apertando o botão também para ver quanto tempo ela você pode usar por tantos segundos durante uma corrida. Na World Series eu não vi assim tanta diferença ainda, tanta influência, mas é uma discussão legal. Não sei o que o Rosa, a Bárbara tem falado desse assunto.
Primeiras mulheres.
Então, eu sempre acho que fica uma situação um pouco complicada, porque vou ficar um pouco em cima do muro. Ao mesmo tempo que eu sou a favor de ter esse sistema pra gente ter um pouco de ultrapassagem nas corridas, eu acho que confunde as pessoas que não acompanham tão a fundo assim como a gente, que entendem esses recursos todos, porque para uma pessoa que vê uma Fórmula 1 esporadicamente, o que, que é um DRS, sabe? Ele aperta lá, a asa muda e tal, o que, que isso influencia de fato na corrida? Assistir uma Indy, olha lá os segundos do push to pass, mas o que, que será que é isso, entendeu? Então eu não sei se de fato as pessoas entendem o que é esse sistema. Eu acho que pra gente também um pouco fica confuso, porque fica esse passa-passa e aí chega uma hora a gente não sabe mais o que está acontecendo, se aquela posição é a real do piloto, se não é, se ele ainda tem push-to-pass para conseguir fazer uma ultrapassagem, se já acabou. E por outro lado, eu acho interessante porque proporciona um pouco mais de emoção, que é o que a pessoa comum, né, bem entre aspas mesmo, procura quando ela vai assistir uma corrida. Ela quer que tenham brigas, que tenham acidentes, que tenham confusões, enfim, que o grupo não se distancie e que seja interessante de acompanhar. Então, minha opinião, assim, é bem muro mesmo. Será que se esse sistema fosse totalmente abolido, a gente veria corridas interessantes ou ia ter um piloto que ia disparar na frente e nada mais ia acontecer? Então, essa fica aí minha dúvida.
Dúvida pertinente, Babi, dúvida pertinente. Eu acho o seguinte, pelo menos visualizando mais a Fórmula 1, a questão é que os carros começaram a ser muito rápidos em aceleração. Eles têm uma retomada muito maior que os carros de antigamente. Então, um carro tem que estar muito próximo do outro. E aquele problema da aerodinâmica que era causado anteriormente porque, por conta daqueles penduricalhos, tudo, que faziam o carro perder a estabilidade e o piloto não conseguia chegar, eles chegaram a um ponto que falaram, vamos ter que reter essa condição para poder ter alguma disputa. E aí começaram a bater em alternativas e viram a alternativa do DRS, viram a alternativa do KERS para tentar gerar uma emoção que já não existia. Esses carros de Fórmula 1 aceleram tanto e tão rápido que quando você está próximo deles, que nem eu tive a oportunidade de ver lá em Interlagos, você fica pensando, nossa, mas como esses pilotos, como esses caras conseguem ainda fazer uma manobra de ultrapassagem numa reta que em Interlagos você acha que é gigantesca, mas para eles não é nada. Aí é o meu ponto, eu quero chegar aí. Talvez as pistas de antes, quando a gente criticou tantas e tantas vezes lá o Helmut Tilke, mas as pistas de antes não eram feitas pensando nesse tipo de prova. E as pistas de hoje em dia começam a ser feitas. Então, vamos lá. Pega Hungria, por exemplo, que teve uma prova muito ruim mesmo com esses tantos de recursos. Você vê lá que teve uma dificuldade imensa para fazer ultrapassagem. Pega pistas que tem retas grandes. Os carros começam a ter a oportunidade de passar. E mesmo nessas pistas grandes, se não é somente na área de utilização de asa móvel, com o auxílio do KERS, também conseguimos ter disputas. Então as pistas também tiveram que se moldar. É um cenário, penso que é um cenário de transição. Um cenário que eles ainda estão tentando descobrir o quanto que tem que ser utilizado desses recursos extras e o quanto tem que mudar uma pista, um circuito, para poder agregar a Fórmula 1 aquela emoção que tinha antes, que, infelizmente, é impossível voltar. Como eu falei, os carros hoje aceleram, mas aceleram demais. É aceleração, não estou falando velocidade final, porque velocidade final esses carros sempre tiveram, aliás, os de antigamente tinham muito mais. Eles tinham velocidades finais que chegavam a 360 km, como acontecia em Monza. Hoje eles não conseguem passar 320, mas ainda assim eles são muito mais rápidos, eles têm uma retomada muito mais rápida. Então, eu penso num cenário ainda maior, um cenário muito mais imenso de se pesquisar, de se olhar, que inclui a questão das pistas, a questão dos carros que estão mudando, e aí isso aí acaba influindo também, lógico, nas outras categorias. A Stock Car aqui no Brasil acaba passando pelo mesmo processo. Você vê em Interlagos, há uma disputa, há uma situação ou outra sem precisar do push to pass, mas vai para uma Londrina, não tem condição. Vamos ver em Cascavel, um circuito novo que aí tem parece que tem uma condição de proporcionar uma prova interessante mesmo sem o push to pass. No meu caso, opinião, agora, eu não gosto desses tantos artefatos, se tiver um ou outro e que não for tão aparente ao público, que fique uma coisa que tem que explicar muito, sabe? Ok. Porque sempre existiu isso. Sempre. Os penduricalhos que eu falei lá no início eram a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles queriam ter vantagem em cima dos rivais. Do mesmo jeito. Agora, se tem que acionar um botão, tem que colocar a mão no buraco, tudo, é a dona Fia que tem que dizer se isso é permitido ou não. E aí, é o que eu disse, só o futuro vai dizer aonde nós iremos chegar nesse ponto. Eu sei que eu viajei um pouco, bastante, fui para a questão de pistas, tudo. É que esse tema acaba fazendo que a gente viaje.
É isso aí, fica agora pro ouvinte, né? O ouvinte dá a opinião dele. Eu acho que um argumento isso aqui é interessante. Eu não viajou, não. Eu acho que a questão das pistas pode ser discutida também. E eu só fico preocupado com isso, né? Para deixar aqui, se alguém quiser colocar até outros assuntos para a gente dar sequência. Mas eu só fico preocupado que não estamos tendo mais no automobilismo. Eu tenho medo que nós não tenhamos mais no automobilismo. Ultrapassagem clássica, passagem de jogar o carro, de frear mais tarde. Isso é automobilismo, né? Para encerrar essa enrolação toda que eu ia fazer aqui agora, é frear mais tarde. Isso é uma ultrapassagem legal, bacana, não que não. É claro que a gente vai esbarrar também nos circuitos ovais, aí é uma outra discussão. Mas a ultrapassagem, o ouvinte, tenho certeza, está entendendo o que eu estou dizendo. Né? E eu repito, na estocagem não acontece mais, na Indy. Ainda é meio nebuloso na Fórmula 1. O que nós estamos discutindo aqui não invalida em nada a nossa opinião, pelo menos a minha, sobre o ano da Fórmula 1. O ano está muito bom, o ano está incrível, está tendo corridas muito boas. Uma coisa não está invalidando a outra, só temo pelo caminho que nós estamos tomando. E eu acho que o ouvinte é bom ficar atento. Acho que o diferencial nosso aqui hoje, nós quatro, os canais de televisão, rádio, blogs, enfim, nós estamos chamando a atenção para um lado do automobilismo que talvez o ouvinte tenha se esquecido, porque eu mesmo, que sou uma pessoa que não nego as minhas raízes, digamos assim, eu já me peguei, às vezes, assistindo uma ultrapassagem que, parando para pensar, não é bem a ultrapassagem que eu gostaria de ver. Então, é claro, a gente se deixa levar um momento, enfim, as corridas tem várias coisas legais, várias coisas interessantes. Enfim, eu não estou nem falando que eu sou contra o DRS, eu para mim faria uma outra coisa, eu tenho uma outra ideia, entendeu? Mas que não fosse, não é essa exatamente. Mas enfim, só para deixar o ouvinte atento, que o ouvinte dá a sua opinião. Encham a nossa caixa aí de mensagens, o nosso espaço abaixo aí do post, para dar opinião e formar discussão até entre os... Já pensou que legal? Uma discussão começando aqui e continuando com os nossos ouvintes, é o que a gente quer, então está aberto aí, é um tema, né? A gente tem vários para discutir, esse é apenas um deles.
Então, sobre a Indy, eu acho que o buraco da Indy é mais os circuitos do que propriamente o push to pass deles, outra coisa. E a Indy tem um diferencial muito importante com relação à Fórmula 1, que a gente não pode esquecer, os carros da Indy são iguais, tá certo? Agora temos motores diferentes, não tinha até pouco tempo atrás, mas os carros são iguais, então, sabe, é uma outra condição do que cada um construir seu carro, cada um fazer o seu próprio desenvolvimento e tal. E a Indy, para mim, o problema são os circuitos. Quando não é circuito de rua, que é praticamente impossível passar, é muita ondulação, é muito estreito, com curvas de 90 graus ali, que mais acontece acidentes do que outra coisa, quando alguém tenta passar, porque não cabem dois carros na trajetória. Então, é um problema sério para mim na Indy. Eu nem chego a colocar a culpa no push-pass lá e tal, porque eu acho que é outro problema na Indy. Já na Fórmula 1, até, hoje eu vou gastar um pouco aqui da filosofia, citando aí o Cazuza, que fala que mentiras sinceras me interessam. Se mentiras, se ultrapassagens mentirosas interessam a alguns, tudo bem, sabe? A mim não interessa. Eu realmente sinto saudade de carros iguais. Eu sou da opinião, mas não quero mudar a sua opinião, ouvinte. Se você tem opinião diferente, por favor, se manifeste. Mas eu prefiro uma corrida daquela época, sei lá, época Schumacher, ou outra época aí, que não tinha tantas ultrapassagens, mas tinha ali, sabe, toda carros construídas por cada equipe, mas sem uma condição diferente, sem dar vantagem superficial para o outro, do que uma corrida com recorde de ultrapassagem, com recorde de mudança de posições, de primeiros lugares, mas numa condição de que o cara da frente não tem como se defender. Então, sabe, se você cria uma desvantagem pro cara que tá na frente, olha só, o cara que tá liderando a corrida, que é um cara que deveria, sei lá, ser festejado, dar os parabéns, ele entra numa situação de estar em desvantagem em relação ao cara de trás e tal, sabe? Começa a ficar muito forçado, na minha opinião, sabe? Então eu não gosto. As mentiras sinceras neste caso não me interessam mesmo, nesse caso da Fórmula 1. E tinha uma outra coisa que eu ia falar, eu acabei me esquecendo aí, filosofando bastante sobre o Cazuza.
Adorei você citar o Cazuza enquanto você pensa aí. Aliás, eu adoro quando você defende o automobilismo. Tem horas que eu acho que você não defende o automobilismo, mas quando você defende, eu fico muito feliz com você. E quando você citou o Cazuza, eu achei que você fosse citar o Tempo Não Para, achei que você fosse defender as mudanças, mas você citou melhor ainda, você citou o Mentiras Sinceras Não Me Interessam. Mas parabéns, foi muito, muito interessante a sua citação.
Já a Stock Car, eu acho que entra no mesmo problema da Indy, sabe? Alguns circuitos, circuitos de ruas principalmente, Ribeirão e Salvador, eu acho que faz parte assim, de categorias de forma correr em rua. Eu não sei, se bem que é engraçado, porque a gente está contando essas histórias aqui, mas eu sei que eu conheço só eu e o Rosa. Eu não sei se tem mais gente, se tiver, manifesta. Quem sabe se uma galera se manifesta aí, eu e o Rosa consegue uma coisa nesse programa aqui. Mas a V8 Supercar joga tudo isso que a gente tá falando pois por água abaixo.
Pois é, a V8 Supercars é o exemplo oposto de tudo. É impressionante, eles têm, acho que de 27 etapas, o número, mais de 15 provas, 16 provas, assim, contando as rodadas duplas, em pistas de rua.
E acontece zilhões de ultrapassagens e não tem lá. O que tem lá são os pneus também. Tem o pneu macio e o pneu duro, mas não tem recurso de botão de ultrapassagem, nada. E eu nunca. Realmente, assim, eu tô vendo, assistindo V8 de 2 anos pra cá e eu tô impressionado com aquilo lá, sabe? Coloca, na minha opinião, coloca o DTM, WTCC, Stock Car, assim, anos luz, assim, em questão de emoção. Mas assim, é só citando um exemplo aí que dá para fazer automobilismo sem isso, pelo menos em carros de turismo, porque é um exemplo clássico lá, são pistas de todos os tipos, sabe? Eles correm em pista de rua, em circuitos super rápidos, circuitos super travados, e sempre tem disputas interessantíssimas por posição. O DTM é outro caso, que também a maioria das corridas não tem ultrapassagens, mas tem essa questão do ser sincero e tal. Não sei se a Bárbara, depois disso tudo que a gente rodeou, se ela tem mais alguma coisa a acrescentar sobre o assunto.
Sobre o Cazuza,
né? Não, não sou muito dessa época, então vou pular essa parte.
Ah, mentira. Mentira que você é dessa época, sim, senhora. Não quer revelar a idade, né?
Eu sou a mais jovem desse podcast, desculpem.
É interessante eu chamar a Bárbara, eu lembrei do assunto que eu tinha esquecido, que eu ia citar a Bárbara.
Então cita.
Uma visita que a Bárbara me fez aqui em Campinas, ano passado, eu acho. Aí eles só foram jogar um videogame ali, e aí tinha um joguinho lá que eu não joguei, que eu não me interessava, mas eles estavam todos aqui em frente ao Wii jogando, um carro vai na frente, vai jogando coisas no carro de trás. É mais ou menos isso que eu tô enxergando, sabe? Criando desvantagem pro outro, assim, em vez de ser, sabe, cada um no braço ali, com controle de videogame na mão, tentando passar o outro, como eu e o Fábio Campos fazemos quando ele vem aqui. Era um joguinho que o carinha da frente jogava, acho que uma latinha pra trás. A Bárbara pode me falar.
Mario Kart é o jogo. Você joga então banana, tartaruga, óleo, tudo que você quiser e mais um pouco.
Assim, exagerando muito, eu vejo um paralelo, exagerando muito, entre você dar um botão para um cara ganhar vantagem, entre você dar uma asa para o cara ganhar vantagem, ou você dar uma casca de banana do cara da frente jogando de trás. Assim, é claro que existe um exagero muito grande aí, mas eu consigo fazer um paralelo entre as duas situações.
Até porque no futuro a Ferrari vai contratar o Mario, né? Vai ter uma equipe italiana perfeita, né?
Pois é, Campos, mais alguma coisa pra gente
Eu só queria deixar pra, claro para o ouvinte, o meu compromisso aqui é com a verdade, e eu digo para o nosso ouvinte que não se engane. Se o Thiago Raposo não gosta do jogo, é porque ele não, vem, não ganha. Se ele ganhasse, ele gostaria. Eu só gostaria de deixar isso claro aqui como um dos grandes pontos a serem colocados nesse programa.
Ai, gente, eu só voltando, aproveitar e voltar para o assunto rapidinho, antes talvez de passar essa questão, eu me lembro também de uma coisa que eu talvez coloquei aí no meio dos programas, e isso é importante ser frisado. O nível de pilotagem, o nível dos pilotos hoje, eu disse nas 5, 6 primeiras provas, eu disse que nós temos a melhor geração de pilotos reunidas em um só campeonato da Fórmula 1, na temporada, tá? Que é essa geração 2012, com o Kimi Raikkonen de volta e todos os pilotos, os 6 campeões mundiais e mais os outros coadjuvantes, nós estávamos de frente com a melhor geração de todos os tempos, assim, não a melhor geração, talvez ali Piquet, Mansell, Senna e Prost, talvez tivesse mais brilhantismo, mas junta, faz uma média de todos os pilotos, e ali nós tínhamos um grid com pessoas fantásticas, né, com Button, Raikkonen, Schumacher, Alonso, o Hamilton... E aí outros, né, também fazendo o coadjuvante, Massa, o Pérez, até o próprio Maldonado, que eu critico bastante. Você tem um nível que eu acho que tá muito, mas muito alto. O nível de exigência para quem entra na Fórmula 1 hoje tá muito alto. Tá muito, muito elevado. E também esses pilotos acabam ajudando a não ter tantas... ultrapassagens, vamos dizer assim. Às vezes a gente vai e só analisa a condição pista, ou condição, os truques os aerodinâmicos, as parafernálias que são incrementadas, a banana, o turbo, a estrelinha que dá poder especial, lembrando do Mario Kart aqui. Mas os pilotos também ainda fazem diferença. Os pilotos fazem, sim, muita diferença. E dentro dessa classe que a gente está vendo esse ano, isso auxilia, isso ajuda bastante. Eu imagino lá no início dos anos 2000, quando o Schumacher foi campeão, a gente falava que quem podia bater um Schumacher? Barrichello? Montoya? Você tem que pensar bem. Relativamente, esses pilotos eram ainda... poderiam acontecer. O Barrichello estava ali no início do ano 2000, 2001, ele estava no sétimo, oitavo ano, e podia ser o que o Massa foi em 2008, no máximo. E uma condição de guiar os carros, que mesmo sendo difícil por causa dos pneus, ok, pode ser muito mais fácil por causa de questão de direção, tudo, mas que eles conseguem levar ao extremo, coisa que pilotos no passado não conseguiam. Então tem que também, eu acho que tem que frisar esse ponto, frisar exatamente a capacidade desses pilotos de levar ao nível mais alto a Fórmula 1.
Eu concordo com você sobre a média, sabe, de apesar de termos a Asa Móvel e o Kers, algumas corridas estão sendo legais. Eu acho injusto, assim, existem situações que você vê que é injusto. Algumas outras situações não, tipo a Hungria, que quase não fez influência nenhuma, ou a Asa Móvel, mas tem lugares que é muito justo, você vê que o piloto da frente realmente fica vendido e não tem o que fazer. Tá, mas então, morrendo nesse assunto, semana que vem a gente vai vir, o Fábio Campos vai pensar em outro assunto de um outro programa pra gente discutir, já que a gente tem alguns programas aí até a Fórmula 1 chegar. A gente quer convidar realmente vocês, tá nos ouvindo aí em vários... A gente tá em algumas rádios online, a gente tá na Combo, a gente tá em vários lugares aí que você pode estar nos escutando. Vá, dá um pulo lá no café.autosfera.com.br, deixa seu comentário. Pode também, se você quiser, preferir mandar via e-mail. A gente tem um e-mail também do programa, que é café com velocidade@gmail.com. Temos também o Facebook. O Facebook é fácil encontrar. Procura lá pro Café com Velocidade. A gente tem o Twitter. O Twitter, presta atenção. O Twitter é Café Velocidade. Não tem um com, porque não coube. Tinha limitações de caracteres e tal. Mas então a gente tem todos esses canais. A gente quer convidar você a discutir, a falar. Dependendo da quantidade de e-mails que a gente receber, a gente pode até, de repente, voltar nesse assunto e debater o seu ponto de vista no próximo programa e introduzir um outro assunto polêmico que o Fábio Campos com certeza nos trará para a semana que vem. Então é isso.
Thiago,
sim?
Só para estender, vou estender a promoção, então, né, que ela foi lançada no programa passado, mais uma semana. Porque para quem encher a nossa caixa de comentários, se houver um número considerável de comentários, vai ganhar nós vamos fazer um sorteio aqui de um brinde trazido de uma pista de Fórmula 1 para o ouvinte ter lá, um souvenir na sua casa, que seja uma coisa muito importante ou não tão importante, seja um chaveirinho, uma camisa, enfim, alguma coisa para a gente sortear aqui, mas tem que ter o contrapartida, tem que ter o número de comentários, então a gente estende aí mais uma semana, nem sei se essa semana que eu lancei a promoção que passou, se a Bárbara ficou satisfeita com o número de comentários, mas pelo não. Sim, pelo não, tem mais uma semana. Não ficou. Então, ou seja, não teríamos o sorteio. Então estamos dando uma chance a mais para o ouvinte, que não custa nada. É só entrar, comentar e concorrer. Não tem nenhum custo. É só participar para a gente fazer uma coisa legal aqui.
É, a gente teve esses comentários que a gente leu na abertura aí do programa, que foram comentários de qualidade, mas não foi numa quantidade legal. A gente ganhou também um pouquinho de quantidade. Então, a gente espera aí que mais e mais gente. A gente sabe que tem muitos ouvintes, a gente tem o número, a gente tem o relatório de pessoas que fazem download. A gente pode garantir que não foi nem 1% das pessoas que baixaram que comentaram. Então é isso, não esqueça, o programa não acabou por agora. A gente encerrou esse assunto aqui, meio ligado à Fórmula 1, mas que foi mais ligado ao automobilismo. Mas a gente ainda tem para tratar pela frente: Fórmula Truck, Fórmula Indy e NASCAR.
E agora a gente vai para Cascavel falar da Fórmula Truck, que, bom, o que a gente já comenta aqui da categoria é recorrente, que são os acidentes, essas situações aí inusitadas, né? E hoje, além aí de falar da prova, da mudança de liderança, do Leandro Totti, que deu um show, a gente pode falar também um pouquinho do estado, né, que está o autódromo. Eu vi Thiago Rosa comentando muito sobre esse assunto, então antes da gente entrar na corrida em si, Rosa, conta pra gente o estado que estava o autódromo, porque ele foi reformado, etc, etc, mas não estava naquela condição boa para receber a prova, né?
Vamos pontuar direitinho. A pista em si, a parte de asfalto, estava uma beleza, novinha, recapeada, tem uma parte lá de concreto, tudo bonito, tudo bem feito. O problema é o entorno, e eu vi muito jornalista assim passando a mão em cima da condição que foi entregue. Não é para ser entregue um autódromo daquele jeito. O Cascavel, ótimo, ainda bem, foi reformado, está sendo reformado, que a reforma não acabou. É muito importante ter uma praça automobilística boa aqui no Brasil, porque tirando São Paulo e Curitiba, zero, tá? Não existe nenhum outro autódromo que atende especificações FIA, que pode ter provas assim de categorias diferentes, tem nada disso. Então Cascavel, com um nível bom, com uma reforma boa, fica excelente para disputa de várias corridas, várias categorias diferentes. Agora, não pode passar a mão, não pode mesmo. Eu vi guardrail pela metade, eu vi a parte do paddock incompleta, aliás, o paddock como um todo estava incompleto, tufos de grama saindo sozinhos, tá? Não é assim que se faz as coisas. Infelizmente, nós sabemos que em ano de eleição as coisas tendem a acontecer muito próximo do pleito eleitoral e depois eles acabam esquecendo um pouco. Temos duas provas marcadas em Cascavel antes da eleição. Uma da Truck e a daqui a 40 dias da Stock Car. Infelizmente, vai ser usado como palanque, que não deveria, porque se aquele autódromo fosse entregue completo para a para a Fórmula Truck, com certeza teríamos uma prova com um circo diferente, um circo bonito, um circo bem feito. Algo que não foi o que aconteceu nesse final de semana. Por mais que a prova tenha sido disputada, quebras e tudo mais, faltou alguma coisa. Mas a elogiar, autódromo lotado, muita gente mesmo, assim, mais de 50 mil pessoas, isso sim tem que se ressaltar. Então, de parabéns os paranaenses que foram até lá, mas mereciam algo melhor, uma estrutura melhor.
Olha, eu não sei se tava tão ruim. O que eu percebi foi a parte que faltou gramar e tal. Talvez a parte de ter a CBA investir mais no negócio do incêndio, que a gente pode até voltar daqui a pouco e falar e sobre isso. Mas assim, a pista em si parece muito bem feita e tal. O box no ovos. Não sei, assim, ele tava feio, concordo com você. Falta, sei lá, gramar aquilo ali, mas eu acho que é uma coisa mais secundária, assim, já tava em condições de receber uma prova.
É, e como era uma, né, reestreia, tudo, eu acho que merecia um visual melhor. Eu acho que merecia uma condição melhor, mas ainda tinha coisas, problemas de segurança, você já mencionou, a Babi já pode até entrar no assunto. Além da questão do incêndio, vou ressaltar, eu vi barranco à mostra, apenas uns pneus ali entre a pista e o barranco, pneu junto a barranco não dá certo, principalmente para caminhão, que tem a área de contato com o piloto aí em cima, então se batesse ia dar problema, guard-rail pela metade, em alguns pontos faltavam pneus para proteção, então assim, são coisas que precisam ser vistas até a prova da Stock Car, isso sem dúvida.
É, exatamente, isso mesmo. E agora o segundo tópico aí que a gente pode discutir antes de entrar nos incêndios são os caminhões, né, que quebram muito. A gente viu aí o Wellington Cirino que saiu na frente, conseguiu dominar um pouco a prova, mas teve problemas com o caminhão. Roberval Andrade, a mesma coisa ali, ele segurou até um pouco o Leandro Totti, mas depois perdeu o rendimento também. Alguns outros pilotos que abandonaram também. Então, assim, é o que a gente já vem falando da Truck, né? Eles são pioneiros, eles fazem uma categoria diferente, mas tem muita coisa errada aí, sabe? A gente não, até agora não conseguiu descobrir o porquê esses caminhões quebram tanto, o que acontece, eles não aguentam. Uma prova, é uma prova o quê? De mais ou menos uma hora, eles não aguentam.
Não, eu concordo com você, Bárbara. Essa eu acho que foi. Eu nunca vi uma corrida que esse problema se acentuou tanto desse, como foi essa. E o exemplo que a gente tem é o pódio, que a gente tem os cinco primeiros colocados aí, e o sexto já tá uma volta atrás, assim, já teve problemas. Mas logo no começo da corrida, o Pulho, o Beto Monteiro, teve problema, foi pro box. O Pedro Mufato praticamente nem largou. E aí teve o Adalberto Jardim, que o caminhão pegou fogo. Logo o André Marques, praticamente na mesma volta, teve problemas. O Roberval Andrade, que tava lá na frente. O Roberval já é meio recorrente, né? Eu até escutei aí, não vou citar fontes nem nada, assim, pra não criar problemas. Mas eu escutei que o Roberval é mais problema de pé mesmo. Ele não sabe muito bem dosar, e aquele caminhão, se você vai com muita sede ao pote, é o que acontece, ele não aguenta a corrida inteira. Mas aí veio o Pedro Gomes, uma volta depois quebrou, o Luiz Lopes quebrou, o Cirino, que tava lá na frente com o Mercedes dele, também teve problemas, abandonou. O Leandro Reis, que fez umas corridas legais ultimamente, com o caminhão lá verde e amarelo, nas cores da bandeira do Goiás, problemas. O Maestro, o Salustiano ali no finalzinho teve problema, o Danilo Dirani, que também tem muita corrida aí, já tá abandonando, Gilmar Bueno, Benavides, e paramos por aí, assim, os outros ainda tiveram alguns probleminhas, continuaram conseguindo se arrastar, mas é muito caminhão quebrando, sabe, é turbina que vai embora,
até
o aquecimento.
Até te cortando, no final da prova teve o Fred Marinelli ali, que tava soltando a parte de trás do caminhão.
Sim, o Leandro Totti venceu a corrida com o para-brisa inteiro quebrado. levou alguma coisa voando para a brisa dele. É uma categoria assim, sensacional. Tem muita gente que tem preconceito com a Tank. Eu até pediria assim, tentem rever essa questão de vocês. Porque, sabe, você começa a assistir, você vê que é legal, tem ultrapassagens, tem briga, tem história, tem os personagens, o Robert Wall que não se dá com a galera da Volkswagen, e a turma da Volkswagen querendo bater o Robert Wall, e aí vem o Wellington Cirino com o Beto Monteiro, que não se dão muito bem, tocaram lá na Argentina uma vez, tem uma certa disputa entre eles, sabe? Então tem aquela coisa, tem todo um enredo atrás de tudo, e eles brigando fortemente na pista. Tirando essa questão de muito caminhão quebrando, é uma categoria que vale muito a pena. E infelizmente, acho que essa categoria, não sei o que que é, não faço a mínima ideia, não tenho esse conhecimento técnico, o que que causa tantas quebras, mas merecia, sabe, sentar assim, tipo, a gente precisa solucionar isso. Porque não é normal, uma corrida, 70% dos carros, 70%, 60% dos carros quebrarem, ficarem pelo meio da corrida, e só 30, 40 chegaram ao fim.
Não, e nesse caso, a gente tem que mencionar que isso passa demais no bom andamento da prova. Você vê ali no início, tava com algumas disputas muito boas, mesmo o Leandro Totti, ele não chegou na primeira posição assim fácil, teve que batalhar tudo, os pilotos batalhando ali por posições intermediárias, só que as quebras, né, param, simplesmente travam todo o andamento da corrida, né, e isso prejudica bastante depois para aquele que quer ver o caminhão na pista, ainda mais nessa versão de Cascavel, né, com uma reta oposta, uma reta, aliás, a reta dos boxes, a reta trocou, né, de posição, a antiga reta dos boxes passou a ser a reta oposta, e na reta dos boxes os caminhões chegando lá a 200 km por hora antes de entrar no bacião, uma curva feita pé embaixo, 140 km por hora, um caminhão que é algo bem significativo, né? Então, uma pista como essa, que deu condições, o traçado que deu condições de boas disputas, esse monte de problemas aí corta um pouco o tesão de ver a corrida.
Bem, sobre a prova é isso que nós comentamos, né? O Cirino começou bem, o Beto Monteiro teve problemas, era o pole, o Robert Wall também foi pra cima dele numa briga legal, mas eles acabaram ficando pelo meio do caminho. Mas antes deles ficarem pelo meio do caminho, o Leandro Totti, que tá num momento sensacional na carreira dele, 3 vitórias seguidas aí, assumiu a liderança do campeonato e já estava na primeira posição, conseguiu levar o caminhão até o fim. A gente tem o Felipe Jafone, que está de certa forma lutando contra o caminhão esse ano. O caminhão da Volkswagen mudou, é um caminhão melhor para pistas mais travadas, para pistas de altas, acaba não sendo tão bom assim. Conseguiu aí arrancar uma segunda colocação. O Regis Boesio e ele tiveram aí um fim de prova sensacional, uma briga muito boa, mas o Boesio acabou perdendo o caminhão naquela curva fantástica, né, que é o Bacião. Eu até li twitters do Barrichello comentando com o Eduardo Homem de Mello sobre a curva, falando que é uma das curvas mais fantásticas, um dos circuitos mais fantásticos que ele correu e tal. Ele, inclusive, ele pergunta pro Eduardo, e o Bacião continua do mesmo jeito? E o Eduardo falou que sim, tava... Que o traçado tinha sido mantido, as reformas tinham sido mais nas áreas de pit e tal, e estrutura assim. O Geraldo Piquet, que retornando aí, não retornando agora, né, mas assim, a gente lembra no começo do ano que ele estava punido e tal, e tá tentando aí lutar, fazer um campeonato, terminar numa colocação decente, já que ele foi prejudicado pela aquela punição do ano passado. E a Débora Rodrigues aí, uma quinta colocação. Eu vou falar a verdade pra vocês, eu não lembro de ter visto outro pódio da Débora.
Eu também não.
Obviamente que ela deve ter, não sei, eu não cheguei a ler se foi o primeiro pódio da carreira dela. Mas assim, eu assisto a Truck, eu acho, de uns 4 anos pra cá, eu não tinha visto um pódio dela, não sei que minha memória está falhando aqui, está me pregando uma peça. Classificação do campeonato, Leandro Totti agora é o líder, 107 pontos, passou o Beto Monteiro, que tem 95, o André Marques 71, o Giafone 68 e o Cirino 66. Vocês têm mais alguma coisa a comentar da categoria antes de a gente encerrar com ela? Bárbara?
Não, é só acho que os pontos mais que você falou mesmo, que eu achei muito bacana a briga da Débora Rodrigues no final da prova, conseguiu sair lá de trás e ir para um pódio. Claro que ela se aproveitou de tudo que aconteceu, né? Então eu costumo brincar falando que a Truck é a categoria dos sobreviventes. E fora isso, foi uma prova bem disputada, cheia de emoções, tirando só esses perigos aí da pista ainda que o Rosa mencionou. Eu achei que foi uma prova muito legal, então assim, foi num horário super tranquilo, que tava todo mundo meio que almoçando num domingo, ou já depois ali num momento mais de siesta, né, um pouco antes da Indy, então dá pra se acompanhar e é bem bacana, então fica aí mais uma recomendação minha pra todo mundo.
Lembrando que a Indy é aberta e a gente tem prazo do calendário aqui do próximo fim de semana, no fim do podcast, não dá pra esquecer. Sobre a questão do fogo, só entrando antes de finalizar, entrando em detalhe, eu acho que se aquele fogo fosse em Interlagos, lá no, perto do lago, teria acontecido a mesma coisa. Eu acho que foi uma infelicidade de estar longe de tudo. Se aquele fogo é lá no lago, ali depois da reta oposta ali, até o caminhão sair do pit ali e tudo, ia demorar os seus 40 segundos, um minuto para chegar, e o fogo estaria, sabe, impossível de ser controlado. Mas eu concordo que aqueles fiscais que estavam à beira da pista, sabe, não saber romper o lacre do
extintor. Eles não estavam preparados, né?
Nem
eles
um pouco.
Imaginaram que não ia acontecer. E na Truck tem tido casos recorrentes de fogo e dessa maneira. Chamas pra tudo quanto é lado, tudo mais. Agora, tem que dar uma chamada de atenção. Uma prova da Stock Car nas futuras provas lá no circuito, tem que estar preparados os extintores ali, o pessoal mais atento, porque pode não parecer, mas e se um piloto fica com o cinto de segurança preso e aí não tem ninguém por perto? Pode acontecer algo muito sério, algo muito grave. Pelo menos alguém ali com extintor básico para tirar as chamas de perto dele para poder tirar o cinto.
Não, com certeza, mas só lembrando que é uma responsabilidade da CBA e do circuito, né? Pra gente meio que tentar separar as coisas. A Fórmula Truck não é obrigada, mas ela ainda tem um caminhão bombeiro lá. Mas assim, isso é tudo uma responsabilidade da Confederação, que deveria cuidar melhor disso. A próxima prova da Fórmula Truck agora vai ser na Argentina, que também vai ser a última prova do Campeonato Sul-Americano, que nós já comentamos. Vai ser em Córdoba, na Argentina, no dia 9 de setembro.